Caras e caros colegas, creio que temos quórum. Estamos, portanto, em condições de dar início à nossa reunião. Se estiverem de acordo, assim faremos. E entro de imediato no ponto 1 da ordem de trabalhos, que é um ponto de informações, e vou muito rapidamente prestar as informações que tenho aqui disponíveis. A primeira informação que vos queria dar é de que, no dia 18 de dezembro, estará em Portugal o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus da Suécia, que manifestou vontade em encontrar-se com a Comissão. A disponibilidade do horário que ele tem é dia 18 de manhã, uma vez que tem avião de regresso ao seu país às 12h30, e eu sugeriria que, se estivessem de acordo, marcássemos aqui uma reuniãozinha de uma hora, das 9h30 às 10h30 ou das 10 às 11h, talvez fosse mais prudente às 9h30, os nórdicos levantam-se cedo, não é? 9h30, às 10h30 estaríamos despachados, não é? E daríamos tempo de chegar 2 horas ao aeroporto. Portanto, creio que estão todos de acordo de que aceitemos este convite, que aliás é muito simpático. Portanto, segunda informação que vos queria dar é que, portanto, estaremos a delegação que foi aprovada nesta comissão para participar na COSAC está constituída. Estaremos, portanto, na Finlândia entre os dias 1 e 3 de dezembro. Os textos que vão estar em discussão são textos muito pacíficos, portanto, que correspondem a, creio que são as posições maioritárias em Portugal relativamente à agenda europeia. Mesmo assim, acolhi 2 ou 3 sugestões que vieram do PS e do PSD e que, naquele texto, acabaram por resumir-se a incluirmos as regiões ultraperiféricas como exemplo das políticas a ter em conta. E, por outro lado, chegou-nos uma proposta subscrita pelos parlamentos francês, alemão e italiano relativamente a reclamar uma presença permanente das Comissões de Assuntos Europeus no debate que a futura Presidente vai lançar durante praticamente um ano. Aliás, já tínhamos decidido aqui fazer uma carta que estava em termos muito parecidos com a deliberação que aqueles 3 parlamentos tomaram. Portanto, a carta, portanto, vai seguir hoje após a vossa validação, uma vez que considero implicitamente validada, uma vez que foram validadas, foi validada a proposta de subscrevermos a posição daqueles 3 parlamentos, que se resumem a reclamar uma participação ampla dos parlamentos nacionais. Para vos dar conta que recebi em audiência o representante português no Tribunal de Contas Europeu, que me deu conta, digamos, da verificação das contas europeias, que têm vindo a prosseguir uma trajetória de cada vez maior conformidade, e que tenho esta semana audiências previstas com o embaixador alemão, que apresentou credenciais recentemente em Portugal, e com o embaixador da Irlanda, e estão ainda pedidas audiências, que iremos marcar para a semana seguinte, dos embaixadores esloveno e húngaro. Mais ainda, para vos informar que a Conferência de Líderes deliberou agendar para o dia 10 de dezembro, em plenário, a habitual reunião que antecede os Conselhos Europeus. A agenda prevista para o Conselho Europeu de dezembro tem 2 temas: alterações climáticas e o MFF, e ainda com a possibilidade de outros pontos, e dizem-me que provavelmente um desses outros pontos é uma questão, digamos, processual, que é a nomeação dos membros da Comissão Executiva do Banco Central Europeu. Pronto, outros surgirão, certamente o Brexit não deixará de estar na agenda, mas depois a informação que recebi aqui do nosso secretariado sobre como é que estas coisas se processavam, eu pensava que o Presidente tinha direito a um tempo de intervenção no plenário, parece que não, portanto, a ter de intervir para ser, digamos, disputado com o meu grupo, portanto, no tempo do meu grupo político. De qualquer modo, portanto, isto terá a sua grelha própria, que acho que costuma ser até bastante pequena, não é? Mas, portanto, os grupos decidirão da sua intervenção neste dia 10. Portanto, isto quanto ao ponto de informações, eram as informações que eu tinha a prestar Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que considere útil partilhar connosco.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para informar a Comissão de que não foi possível ainda ao Grupo de Trabalho para o Escrutínio das Iniciativas Europeias realizar uma reunião, de modo a submetermos ao plenário da Comissão uma lista de eventuais iniciativas que possam ser sujeitas a escrutínio. Tentaremos fazer uma reunião na próxima semana, antes da reunião da CAI, para que então, logo de seguida, possamos apresentar essa lista para iniciar o processo de escrutínio. Era isto.
Obrigado. Estou também a tentar informar-me, é que seis membros não estarão cá porque estamos lá na Finlândia, não é? A minha dúvida é se nessas circunstâncias é habitual haver reunião da Comissão ou não. Pronto, não é por estarem seis que a Comissão, que tem 24, deixará de reunir-se. Mas eu não sei, esta decisão cabe-nos a nós, certamente, não é? E, portanto, a questão que eu poria à consideração é que acham que estes seis membros são de tal modo importantes que sem eles não se pode fazer a reunião. Também temas de agenda, também não sei daqui a oito dias. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu considero que mais do que os deputados em si, é as temáticas que estão sobre a mesa. E não me parece que para a próxima semana haja assuntos de tal maneira urgentes que justifiquem uma reunião desta Comissão sem a presença designadamente do Sr. Presidente.
Concluo então que estamos de acordo que não façamos a reunião, até porque na semana
Boa tarde. Era só aqui uma questão meramente processual. Essas informações relativamente à agenda do Conselho Europeu vão ser enviadas aqui pelos serviços?
Sim, serão.
Ok, muito obrigada.
Nós só obtivemos ontem à tarde e faremos seguir. Portanto, pergunto. Foram recebidas dos grupos parlamentares do PSD e do PS. Portanto, elas estão basicamente incorporadas e que, na essência, se resumem à identificação do conjunto de temas que merecem uma atenção especial ao longo deste ano e é uma proposta, esta veio da parte do Grupo Socialista, de criar um grupo de trabalho específico para acompanhar as questões da presidência portuguesa do Conselho do primeiro semestre de 2021. Mas o que eu sugeriria é que seguíssemos o índice e fôssemos vendo, se calhar, capítulo por capítulo. Portanto, o primeiro, uma vez que todos têm o documento, creio que se algum dos seus deputados não tiver, creio que o Secretariado está em condições de vo-lo facultar. Portanto, o programa de atividades tem um primeiro capítulo que é uma introdução. Nessa introdução diz quais são as nossas competências e quais são os dossiês que, nomeadamente, merecerão uma atenção especial. E foram esses que foram propostos pelo PSD, mas acho que são suficientemente amplos e abrangentes. Não me parece que não mereçam consenso. Há aí uma aparente duplicação, uma vez que se propõe que um desses temas seja acompanhar a questão do novo quadro financeiro plurianual 2001 e 2027, e depois a seguir propõe-se que outro tema seja a política de coesão e as regiões de luta periféricas que estão contidas no anterior, não é? Parece-me um pouco duplicação, mas mais vale ser por excesso do que por defeito. O que quero dizer é que dentro do novo quadro plurianual há dois temas específicos que os deputados parecem querer analisar com maior detalhe.
Senhor Presidente,
Sim, sim, faz favor, senhor.
De qualquer maneira, aquilo que foi pedido para ser introduzido tem a ver com a política de coesão e as regiões ultraperiféricas. Portanto, digamos que aqui os aspectos financeiros centrados especificamente nestas regiões. Digamos que uma autonomia especial.
Certo, o que eu quis dizer é que quando tratássemos do quadro financeiro plurianual, trataríamos nas suas diversas vertentes, incluindo estas. Aqui sublinha-se a vontade de discutir estas com mais detalhe. Não vejo nenhum inconveniente, pessoalmente. Pronto, sobre o capítulo 1, posso concluir que há consenso? O capítulo 2... Sim, sim. Faz favor, senhora.
Desculpa. Quando se refere aqui mercado interno, e considerando que estamos numa Comissão de Assuntos Europeus, eu fico com algumas dúvidas relativamente ao que é que se quer referir.
Os proponentes querem indicar, mas o mercado
interno...
É o ponto
9.
Para esclarecer, o mercado interno tem a ver com o mercado único europeu. Portanto, diz respeito à União Europeia e não necessariamente ao mercado nacional. Portanto, é uma expressão técnica que nós usamos para definir a livre circulação de pessoas e trabalhadores, mercadorias, serviços e capitais.
Sendo, dou por consensualizado o capítulo 1, podíamos passar aos capítulo 2, iniciativas legislativas. Portanto, o que diz é que o processo de apreciação de iniciativas será desenvolvido em conformidade com a agenda parlamentar. Lá para ali, se não diria melhor, não é? O ponto 3, iniciativas europeias, diz que a nossa Comissão desenvolverá o escrutínio das iniciativas europeias em conformidade com a metodologia aprovada para o efeito, portanto, em função daquele grupo de trabalho que foi especificamente constituído para este efeito. 4. Petições, é um pouco a mesma coisa, apreciaremos as petições que sejam apresentadas e distribuídas. Depois, o ponto 5 é um pouco mais complicado, que trata das audições, não é? E especifica que tipos de audições é que nós teremos. Teremos aquelas que são obrigatórias, as regimentais com os membros de governos que tutelam estas áreas. Depois temos as audições no âmbito da lei que define o acompanhamento do Parlamento das políticas europeias, e isso implica audições, que é o ponto 521, com os membros do Governo responsáveis pelos assuntos europeus, os 522, as audições com os membros do Governo de outras formações do Conselho. Eu aqui, na reunião que tive aqui há dois dias com o nosso secretariado, estava a dizer, há parlamentos nacionais que fazem um acompanhamento muito rigoroso, não é? Sei lá, lembrei-me, por exemplo, do Parlamento dinamarquês, não há nenhum ministro dinamarquês que vá a qualquer formação do Conselho sem que antes vá obter mandato para dizer o que lá diz. Aconteceu muitas vezes interromper reuniões do Conselho para que os ministros consultassem a sua capital e o seu Parlamento. E muitos, portanto, esse hábito, feliz ou infelizmente, não existe em Portugal. Pronto, com o nosso modelo de funcionamento do Parlamento, havendo formações do Conselho todos os meses, duas e três vezes, implicaria que todos os meses aqui viessem ministros antes do Conselho e que fossem mandatados sob a posição a tomar, o que também, devo dizer, limita um pouco a posição negocial do ministro, não é? Que fica sempre preso. Portanto, o que é que eu sugeri que puséssemos aqui? É que a Comissão, em conjunto com esse ponto 522, com as comissões parlamentares competentes, em razão da matéria, pode realizar audições conjuntas. Imagina-se, numa determinada formação do Conselho, estiver em agenda um assunto de tal modo relevante que nós entendamos que o Ministro deve vir aqui previamente e que deve conhecer a posição do Parlamento, agora isto será uma exceção, não será a regra, não é? Portanto, em vez de dizer que realizaremos em todas as formações, poderemos realizar tal, tal. E depois, para além disso, o PSD propôs que a Comissão realizará ainda, além dessas, conjuntas com os membros do Governo para acompanhamento dos temas que considera prioritários. A cooperação estruturada permanente, o acompanhamento da estratégia do Portugal 2030, o novo quadro financeiro plurianual e a questão do mecanismo europeu de estabilidade. Portanto, são questões sobre as quais, deduzo, o PSD acha que aqui sim, ministros que tenham a tutela destas áreas, devem vir aqui para além das audiências que estão estabelecidas nos pontos anteriores. Pronto, sim, o pode. O pode aplica-se também a esta segunda parte, não é? Podem. Pois. Portanto, poderemos, se a Comissão, a cada tempo, o achar...
Não estávamos a perceber.
Certo. Depois, o ponto 5.2.3 é as audições no âmbito do escrutínio das iniciativas. Pronto, é óbvio, não é? Que se, em função das iniciativas legislativas que forem escrutinadas, como que devamos debater aqui, se alguma delas entendamos que o membro do Governo deve vir, fica essa possibilidade. Depois, ainda, audições no âmbito da nomeação ou designação de personalidades para cargos na União Europeia. Não estão... não são previsíveis, talvez a eventualidade de um diretor-geral se devagar a algum cargo. Aliás, Portugal creio que é a primeira vez que está sem nenhum diretor-geral, não é? O que é um pouco lamentável, que não temos neste momento nenhum diretor-geral que eu saiba. E depois as audições com os deputados europeus ao Parlamento Europeu, e ainda, que é o ponto 5.2.5, depois ainda as audições no âmbito das presidências. Parece que costumam vir aqui os embaixadores em cada uma das presidências rotativas, e assim sendo, teríamos aqui no início da presidência em janeiro o embaixador da Croácia e em julho o embaixador da Alemanha, para além de um ponto que foi acrescentado, que inclui aqui os responsáveis da presidência portuguesa, cuja preparação deve estar já em curso, não é? E outras audições ainda, com outras entidades, uma das quais é habitual, que é o membro português do Tribunal de Contas, que neste caso reuniu apenas com o Presidente e que se calhar poderíamos ter vindo aqui à Comissão. Não me lembrei disso também. Não houve também nenhuma novidade especial, portanto, além de alguns aspectos. Ah, Constança, quem é que pediu?
Eu já pronunciar sobre estes pontos antes.
Sim, senhor. Pronto, estamos a falar do ponto 5, audições. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para o cumprimentar e cumprimentar os colegas e os senhores e senhores deputados. Em relação ao ponto 5.2.2, acho que estamos aqui a especificar duas coisas. Um, que as audições têm que ser conjuntas, o que nos tira liberdade a nós, à Comissão Europeia, para fazer audições sem ser conjuntamente com outras comissões desta Assembleia. E, portanto, eu escolheria aqui uma redação mais cautelosa, do género: a Comissão realizará ainda audições, vírgula, que podem ser conjuntas, ou não, quer dizer, dependendo do membro do Governo. E eu colocaria sempre algo muito mais genérico, sempre que fosse pertinente. Por exemplo, dizer aqui que vamos fazer uma audição para acompanhamento de Portugal, de participação de Portugal na cooperação estruturada permanente, é absolutamente tautológico, porque já decorre da lei. Depois estamos aqui a fixar sobre determinados temas, que sim, são eles todos importantes, mas também podemos ter outros temas igualmente importantes. E, portanto, eu penso que seria mais avisado termos aqui alguma prudência. Ainda neste ponto, acho que falta aqui, vamos fazer audições com todos, com parlamentares, deputados ao Parlamento Europeu, com membros do Governo, e as audições com os comissários europeus, sempre que pertinentes. Acho que poderíamos também já agora incluir aqui esta possibilidade. Não raras vezes os comissários europeus vêm a Portugal por outras razões e muitas vezes disponibilizam-se, e aqui já tivemos audições com comissários europeus que vieram à nossa comissão para discutir connosco, naturalmente, um tema importante do seu portfólio, e essa aí eu não posso adivinhar qual é, mas sempre que era uma boa oportunidade para esta comissão poder discutir de viva voz com comissários europeus. E, portanto, eu sugeria também aqui a inclusão ou no 5.2.5, audições de deputados portugueses ao Parlamento Europeu e comissários, e uma frase do género: a Comissão promove audições com comissários europeus sempre que pertinente. Penso que talvez aqui uma redação mais cautelosa no que diz respeito ao 5.2.2, audições de membros do Governo, sob pena de estarmos a aprovar um plano que depois não vamos cumprir.
Queria só chamar a atenção que, relativamente a outras entidades, está no final do ponto 5.4, que é realizar audições com todas as personalidades e entidades que se justifiquem face a uma determinada situação ou evento não previsto no presente regulamento. Mas talvez a questão, enfim, comissários, possa ser acentuada. Parece-me muito pertinente a questão das conjuntas. Talvez essa nos devêssemos libertar dessa amarra, não é?
Sr. Presidente, só para frisar que na nossa proposta referimos que a cooperação estruturada permanente já é obrigatória nos termos da alínea J do número 1 do artigo 4º da Lei 43/2006, portanto fizemos questão de o sublinhar. Podemos eventualmente flexibilizar a redação de modo a que não haja colisões e, sobretudo, que permita que as comissões não fiquem a falar separadamente, mas que consigam cooperar para haver uma posição comum nas diferentes matérias.
Obrigada, senhora deputada. Peço desculpa por intervir, mas estamos aqui o nosso secretariado a chamar a atenção de que a lei que regula o acompanhamento da atividade europeia através dos Parlamentos Nacionais, no nosso caso concreto, determina, diz que deverão ser feitas reuniões conjuntas, sempre consideradas necessárias, entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão Parlamentar Competente, em razão da matéria. E o membro do Governo competente... Mas esta é aquela reunião da semana posterior, anterior ou posterior ao Conselho Europeu.
A Comissão do Conselho nas suas diferentes configurações.
Ah, pois. Exatamente. Exatamente. Ou dos Conselhos nas suas diferentes... das reuniões do Conselho nas suas diferentes configurações. Portanto, há aqui uma aparente... Sim, quer dizer, talvez faça algum sentido, não é? Talvez faça algum sentido, não é? Talvez faça algum sentido, eu estou a ver agora, imagina, eu quero nós decidir que vinha aqui a senhora Ministra da Agricultura sem que a Comissão da Agricultura viesse, não é? Quer dizer, acho que há áreas, pronto, há reuniões que não necessitamos do conjunto porque são temática específica europeia pura, se é que podemos dizer isso, mas todas elas têm sempre a ver com uma formação do Conselho, não é? A que mais... Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, e só para dar um pequeno contributo nesta discussão, eu primeiro queria começar por sublinhar que é inteiramente pertinente a observação que o Sr. Presidente agora acaba por partilhar connosco, porque, em bom rigor, nós podíamos dizer que nós teríamos tanta legitimidade para considerar fundamental ouvir o Sr. Membro do Governo, o Sr. Ministro da Agricultura, e o Sr. Ministro pudesse vir cá nas vésperas de um Conselho ou na semana seguinte, mas os seus deputados da Comissão da Agricultura poderiam entender o mesmo. E eu julgo que não seria cordial nenhuma das comissões tomar essa decisão sem informar a outra. E a senhora deputada Isabel Meireles diz uma coisa que eu acho que é inteiramente acertada e sensata. Estas reuniões e estas audições dos membros do Governo por parte da Assembleia da República devem ser feitas de uma forma que não tenha nem sobreposições, nem falhas de comunicação. E, portanto, o caráter conjugado das iniciativas das comissões parlamentares deve ser salvaguardado e, portanto, não parece que haja dúvidas com esta ressalva que sempre existe, que é a iniciativa de uma comissão prevalece para que a audição se realize. E é sempre correto, digamos, dar conhecimento à outra comissão para que os seus membros, querendo, podendo, tenham a oportunidade de participar. E, portanto, acho que a situação fica simplificada, tem sido assim e acho que pode muito bem vir a ser. Pode partir a iniciativa de qualquer uma das comissões, sempre na ressalva de que a outra comissão é informada e... Porque não há convite nem há notificação. Vai haver a reunião e vamos todos participar. Acho que é correto que assim se faça e estamos de acordo. Um outro aspecto apenas para dar nota relativamente aos membros da Comissão Europeia, os seus comissários europeus, também nessa perspectiva do pode a Comissão Parlamentar ter essa iniciativa, nada contra, nada contra. Tenho aqui uma dúvida de caráter mais conceptual, que é o ponto do documento que fala especificamente sobre o Parlamento Europeu. Não estou a ter nenhuma opinião fechada, mas admitia, ou pelo menos coloca-se-me esta dúvida, se o ponto que refere o Parlamento Europeu, que é o 525, talvez devesse permanecer especificamente para o Parlamento Europeu, tendo em conta a singularidade daquele órgão, a singularidade daquele institucional daquele órgão. Porque o Parlamento Europeu, sem desprimor para a Comissão Europeia, sempre é aquele órgão da União Europeia onde nós elegemos os membros, nós os cidadãos. Mas ou punhamos noutro ponto ou alterávamos o nome, é porque estas coisas parecendo que não têm os seus significados. Mas isto para dizer, quanto à substância, nada contra. A experiência que nós temos, alguns de nós, na legislatura anterior, em relação àquela comissão eventual do quadro financeiro plurianual, foi de uma enorme dificuldade para ouvir os seus comissários europeus. Quer dizer, vinha, às tantas tínhamos... sim, é uma coisa que não estamos contra que fique escrito, mas a experiência concreta é o que é. Às tantas a dúvida era... Até que ponto é que o nível técnico já substituía o nível político, do ponto de vista institucional, para falar perante os Parlamentos Nacionais? E esta é uma reflexão que eu deixo só no ar para termos em conta. Até que ponto o nível técnico, na representatividade, digamos, do pluro, né? Até que ponto o nível técnico tem a legitimidade equivalente ao nível político? É uma reflexão que poderemos ter que fazer nos próximos tempos, ao longo do mandato, porque essa questão colocou-se quer nas comissões de inquérito, quer na comissão eventual do quadro financeiro plurianual. Dito isto, ficava só com a sugestão, para terminar, peço desculpa, quer em relação ao ponto 522, quer em relação ao ponto 5.4, a sugestão para que ficasse explícito aquilo que o Sr. Presidente, perdão, aquilo que a Sra. Deputada Isabel Meireles há pouco explicitou, mas que não está escrito, que é a Comissão pode ouvir esta gente toda, pode. Porque senão, se entrarmos num caráter mais vinculativo, os trabalhos depois colocam outro tipo de desafio. Obrigado.
Ah, pode, nós já tínhamos feito essa no que foi distribuído agora no início. Pronto, então vamos lá ver, se eu percebi bem, qual é a relativamente ao ponto 5, qual é a conclusão, o conjunto, mantemos lá a expressão conjunto ou não? Se bem que ela esteja na lei.
Podem ser conjuntos.
Não é?
Na lei está, são conjuntas sempre necessárias, não obrigam.
Pois claro. É o que a lei diz, é conjuntas sempre que necessário, não me pareceu. É um sempre que necessário.
Reuniões conjuntas sempre consideradas necessárias.
Pois,
mas as necessárias
pois, como diz, reuniões conjuntas não. Sempre que consideradas necessárias. As reuniões, não é o serem conjuntas, não é? Não é? É sempre que seja necessário realizar reuniões. Não é que seja necessário que sejam conjuntas. É a minha leitura, não é? Mas pronto. Eu acho que talvez estejamos aqui a falar, quer dizer, talvez esteja uma falsa questão. Na prática, talvez não seja assim, como o Sr. Deputado disse, é difícil fazer uma reunião. que tenha a ver com um tema, que tem forçosamente de ter a ver com uma formação específica do Conselho e uma comissão parlamentar correspondente, que nós passamos a passar sem... Agora, uma coisa é convidarmos, a outra coisa é de ser forçosamente conjunta, termos de previamente acordar isso. A diferença está só aí.
Posso sugerir que fique conforme está a informação da lei?
Pois, é como estava. Era isso que a senhora deputada Constança pôs em causa. Não é? O que está no, na proposta de programa de atividades é praticamente transposto do que está na lei. E era isso que estava a ser questionado.
Não, eu posso. A única coisa é que está aqui suposto é que as reuniões são forçosamente conjuntas, sempre conjuntas.
Que é o que eu lhe disse.
Há ainda audições conjuntas. E elas serão conjuntas ou não, se sempre necessário.
Pois, mas o que estávamos a dizer é que não é isso que a lei diz, senhora. A senhora deputada é que é jurista, portanto, não, mas se ler aqui o texto, o que diz é reuniões conjuntas, sempre que consideradas necessárias. Sempre que consideradas necessárias.
Serão conjuntas.
Não quer fazer reuniões, não é? Pronto, epá, portanto, eu não sou jurista, não é? Mas ouça, e se calhar há aqui vários e cada um terá a sua opinião. Mas a leitura que eu faço não é essa.
Eu,
não é? Eu não partilho essa interpretação, mas quem sou eu, não é? Só um momentinho, mas o senhor deputado, não sei se ela quer.
É só para dar uma achega. Enfim, sem querer fazer disto um assunto muito menos de comissão, eu chamava a atenção para a legislação que regula o acompanhamento à apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito da construção europeia, em que o espírito é justamente reuniões conjuntas. Veja-se o artigo 4º, número 1, a linha G, que fala em reuniões conjuntas sempre consideradas necessárias entre a Comissão dos Assuntos Europeus e a Comissão Parlamentar Competente, em razão da matéria. Veja-se, por exemplo, neste mesmo artigo 4º, número 1, a linha J, reuniões conjuntas entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão Parlamentar Competente em razão da matéria e o membro do Governo Competente. Veja-se, finalmente, isto só como exemplificação, o artigo 6, número 2, a linha F, que permite articular com as comissões parlamentares competentes, em razão da matéria, mais uma vez, a troca de informações e formas adequadas de colaboração para alcançar uma intervenção eficiente à Assembleia da República em matérias respeitantes à construção da União Europeia. Portanto, parece que perpassa nesta legislação um espírito de cooperação entre as diversas comissões da Assembleia da República. Pelo menos esta é a minha interpretação.
Obrigada. Eu aceito a prática que está vigente, mas aqui em nenhum momento se refere que este se diz que este conjunto se refere a outras comissões. Eu não sei em que âmbito é que vocês estão a comissão conjunto.
Sim, mas
neste parágrafo estamos a inferir completamente. A comissão realizará ainda audições conjuntas de membros do governo.
Sim, mas, senhora deputada, mas isto decorre da legislação que regula o acompanhamento da Assembleia, que a senhora deputada leu alguns dos artigos e que, portanto, que isto transpõe aqui de uma forma sincopada. Mas não há nenhum inconveniente em reuniões conjuntas com outras comissões, mas acho que não pode ser com outra coisa, não é?
Sim.
Se não for com outras comissões,
eu
será
estou só a dizer
quê?
Que não, se estão não a ser é? Tão rigorosos na forma, deveriam ser rigorosos em explicitar com quem é que estamos a falar. Pronto, mas...
Também não creio que haja problema em explicitar. Pronto. Não há nenhum problema em que se explicite. Ainda que, se não explicitasse, o resultado daria exatamente o mesmo. Mas... Pergunto, relativamente ao ponto 5, podemos dar como consensualizado, sem prejuízo dos acertos, pequenos acertos de linguagem, quando referidos, ponto 6. Ponto 6, audiências. Senhor deputado Isabel Meirelles, faz favor.
É só para saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista de ter apresentado esta proposta, que nos parece muito importante, de um grupo para acompanhamento dos trabalhos e preparação do Governo, sim, da Presidência Portuguesa. Parece-nos muito importante.
Parece mais do que um fim, é um ponto 12, okay. Só um ponto ao 12. Mas está aqui, que haverá audições. Pública. Obrigado. Membros do Governo e deputados das Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira e representantes da Comissão Europeia e deputados portugueses, quando é caso disso. Também me parece óbvio. Depois, o ponto 9, a versão mais atualizada que eu não tenho, como é que está? Ponto 9. Diz que a Comissão poderá organizar seminários, eventos, conferências, colóquios, e isso vai forçosamente acontecer no contexto da presidência. Aliás, tive um contacto já com a senhora que é aqui no gabinete do Presidente, digamos, a responsável, ponto de ligação, e portanto já me foram expostas algumas iniciativas, depois traremos aqui a seu tempo, mas digamos que há algumas ideias já do senhor Presidente da Assembleia e que iremos aqui discutir com mais detalhe. Ponto 10. Deslocações e representações. Para além das deslocações programadas, poderão realizar-se outras. Pronto, em função de convites que venham a ser dirigidos. Parece tudo demasiado óbvio. Depois está aqui uma coisa nova, não é? Que é promover uma deslocação a cada uma das regiões ultraperiféricas. Senhora deputada Constância, é sobre o assunto ainda anterior?
Não, sobre este assunto,
sim. Sim, diga.
Sr. Presidente, eu gostaria de perceber a raça desta proposta tão específica de fazer deslocações à Madeira e aos Açores e, porque não, às regiões da coesão, que também existem no continente, e pergunto se, não percebi, foi a lógica, não tenho nada contra a proliferação de deslocações, agora eu não percebo. É por serem regiões ultraperiféricas, então porque é que a Comissão de Assuntos Europeus também não faz visitas às regiões da coesão, por exemplo, que também todas aquelas que beneficiam de fundos de coesão, enfim, eu não percebo a lógica e gostava de perceber a rácio desta porque é assim estar a promover. E depois é preciso ver também o orçamento desta comissão e não caímos na tentação de criar formas de promovermos turismo administrativo.
Fundamentem a proposta, por favor.
Eu tenho todo o gosto em dar conta à comissão da razão de ser desta proposta. O PSD entende que a dimensão ultraperiférica está inscrita nos tratados e é um espaço no qual as regiões ultraperiféricas se inserem, e nesse conjunto de regiões nós temos a Madeira e os Açores. E a este estatuto da periférica corresponde uma realidade muito específica, muito própria, com problemas próprios, e não é por acaso que há um artigo no tratado, o 349, que tem precisamente por objetivo fazer com que as políticas comunitárias possam ser adaptadas, possam ser modeladas à realidade muito própria da Madeira e dos Açores e das outras regiões ultraperiféricas. E sendo assim, eu acho que a Comissão dos Assuntos Europeus não deve ser indiferente a esta realidade que está inscrita nos tratados e que tem expressão no território português, porque nós somos um dos 3 ou 4 países que têm regiões ultraperiféricas. E isto, obviamente, deve ser tido em conta por uma comissão como esta, que é uma comissão da Assembleia da República, que deve acompanhar de perto e que deve também inteirar-se dessa realidade muito específica, muito própria. E acho que é este o objetivo, não é de todo fazer turismo administrativo, senhora deputada, de todo não é esse o propósito, é precisamente dar oportunidade aos membros desta comissão para que tenham uma oportunidade única de se inteirar desta realidade muito, muito específica, muito própria que temos na Madeira e nos Açores. Muito obrigado.
Muito bem. De qualquer modo, eu chamo a atenção que o ponto 10 já previa, para além das julgações programadas, e as que estão programadas são apenas que vêm aqui da COSAC e pouco mais, poderão ainda realizar-se outras da Comissão ou de algum dos seus membros em sua representação, nomeadamente na sequência de, portanto, a ida a qualquer parte do território nacional ou internacional está prevista. O incluirmos aqui uma menção específica às regiões autónomas torna, digamos, mais, não é?
Sr. Presidente, tal como os tratados incluíram uma menção específica, ao ponto de terem previsto um artigo em especial, por maioria de razão, num regulamento de atividades da Comissão de Assuntos Europeus, também faz sentido essa menção específica, porque é isso que, precisamente, que nós, é com esse tratamento específico, nós temos que lidar com realidades muito próprias.
Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Eu, só uma questão muito simples, posso estar até a ser incoerente, mas porque não também colocarmos isto e também, tendo em conta o que realmente a minha colega estava a falar, o Norte, por exemplo, e o Sul, ou seja, uma reunião desconcentrada, até porque os assuntos europeus realmente são realmente polémicos. Exatamente, estão aqui a colega a falar, as comissões de coordenação regional.
Esta lógica é a lógica dos tratados, e de facto, como disse o deputado Sérgio Marques, os tratados dão uma especial atenção às regiões ultraperiféricas, não só portuguesas, mas de todos os Estados-membros. Daí a ideia de facto, também frisar, uma vez que temos representantes dos Açores e da Madeira, esta questão, porque de facto há problemas específicos que os colmatar.
Aliás, já está, de alguma forma, na generalidade contemplada. Senhora deputada Constança, faz favor.
Oh, senhor presidente, eu até me atrevia a dizer, então, se vamos seguir a lógica do tratado, vamos então visitar todas as regiões ultraperiféricas, que eu penso que seria para termos bem a noção de... Penso que era uma proposta que haveria de agradar a todos os senhores deputados. Mas talvez não fosse possível fazer num ano, mas talvez em 4 anos.
Senhora,
não são assim tantas como isso.
João Almeida. Mas eu acho que depois deste ciclo de intervenções, o que vou aceitar é este, há cá um texto proposto e que me sejam apresentados textos formais alternativos, e se necessário, teremos. João Almeida, faz favor.
Obrigado.
Sr. Presidente, eu, não sendo o CDS-PP autor da proposta, eu acho que é importante nós considerarmos aqui duas matérias muito relevantes. Uma que tem a ver com a legislação europeia e com os tratados e outra que tem a ver com a nossa própria legislação e com a organização política e administrativa do Estado português. E, portanto, nós temos uma especificidade que não é comparável com nenhuma outra, que é o facto de termos duas regiões autónomas. Isso decorre da nossa Constituição e da organização política e administrativa. Temos uma previsão de regionalização na Constituição também, mas essa não está concretizada. E, portanto, há aqui uma especificidade do ponto de vista constitucional que é acolhida, noutros termos, mas enquanto regiões periféricas, na legislação europeia, que eu acho que torna a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira realidades específicas no contexto nacional e também específicas no contexto europeu e que justificam esta inclusão aqui no plano de atividades.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para secundar a intervenção do Sr. Deputado João de Almeida, até porque há muita similitude entre o princípio da autonomia política e o princípio da ultraperiferia, porque o princípio da autonomia está para a nossa integração no espaço nacional, como o princípio da ultraperiferia está para a nossa integração no espaço europeu. E daí este reconhecimento e esta especificidade atribuída pela Constituição e pelos tratados europeus à integração da Madeira e dos Açores, quer no espaço nacional, quer no espaço europeu. E a razão de visitarmos apenas a proposta é, nesse sentido, a Madeira e os Açores, porque são regiões portuguesas e nós somos um Parlamento Nacional e temos, em primeiro lugar, que atender à realidade específica que temos no contexto do território nacional.
Da Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo as argumentações que estão aqui a ser elencadas, mas considerando que se trata de um programa de atividades, um plano de atividades, que, como foi dito, nem sempre é completamente cumprido à imagem do que já aconteceu em anos anteriores. Considerando que foi aqui apresentada uma proposta e que foi devidamente fundamentada, talvez pudesse ficar a aceitarmos esta proposta e, quando ela fosse efetivada, se fundamentasse de uma maneira mais estruturada, porque mais do que a questão de ir ou não ir, parece-me que o que está em causa é o porquê ir. Portanto, quando houver um programa específico, quando houver uma agenda específica, quando houver objetivos específicos para esta deslocação, ela será relevante ou não, consoante aquilo que for apresentado. E nessa altura, então, depois, como qualquer outra atividade, será discutida aqui, penso eu. Portanto, a minha proposta é que se aceite neste momento esta apresentação e esta proposta, que certamente tem a sua fundamentação na visão do PSD, mas que esteja sujeito ao escrutínio depois, quando houver uma agenda e um programa específico. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que as razões que foram aqui adiantadas por vários senhores deputados para justificar, digamos, a especificidade legal, constitucional, institucional do caráter próprio das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, quer no contexto da sua autonomia, quer no contexto do seu caráter de região ultraperiférica, são argumentos, eu diria que são aspectos factuais, são elementos factuais que nós todos devemos ter em conta e que são argumentos que colhem relativamente à validade da proposta. A partir do momento em que ela é apresentada e é colocada à consideração da Comissão Parlamentar, eu diria que, até conforme a senhora deputada que acabou de intervir, mais do que a forma, importará depois o conteúdo, a razão, a motivação da visita no concreto e no momento concreto. Apresentada que está a proposta, considero que deve ficar. Estamos de acordo também que seja acolhida e integrada no texto. Eu agora acrescento uma outra ideia. Não para alterar, está muito bem como está, mas em relação àquilo que a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa há pouco referia, eu diria o seguinte: se no decorrer da legislatura alguma senhora deputada ou senhor deputado, ou de uma forma consensual, chegarmos à conclusão que no âmbito do acompanhamento das medidas concretas de cooperação transfronteiriça e de projetos no âmbito do Interreg, etc., se justificaria uma visita a Trás-os-Montes para ver os projetos de desenvolvimento regional transfronteiriços ou ao Alentejo junto da Extremadura, da Espanhola, etc., com certeza que sim. O facto de não estar no plano de atividades não significa que não o possamos fazer. O facto de estar desde já indicado, com caráter mais vinculativo, o compromisso de fazer esta visita no âmbito do acompanhamento às regiões ultraperiféricas, faz todo o sentido. O outro tipo de acompanhamento às regiões da coesão, etc., etc., naturalmente que caberá a todos nós avaliar e acompanhar, será certamente pertinente de acordo com a proposta que oportunamente possa surgir. Estas, assim como estão, resultam de uma forma adequada, julgo eu. Obrigado.
Sr. Presidente, eu apenas coloquei uma questão, eu não opinei, apenas perguntei porque só gostava, era para perceber a raça, mas concordo plenamente.
Acho que todos estamos de acordo.
Têm de ser discutidas e aprovadas per si, e a Comissão aí terá toda a liberdade para decidir se justifica ou não a ida. Pronto, então assim será com a correção português, iremos depois. Ponto 10, a participação na COSAC, portanto esta também é óbvia, são as reuniões que estão previstas, não é, como os colegas saberão, portanto acho que está previsto em cada presidência rotativa, está prevista uma reunião de presidentes das comissões e uma reunião onde estão delegações que funcionam em plenário. Portanto, no próximo ano teremos 4 reuniões correspondentes a 2 presidências semestrais. Participações em reuniões interparlamentares, portanto, costumam ser organizadas outras, neste caso pelos parlamentos das Finlândias até ao fim do ano, que não creio que esteja prevista, mas estarão certamente pelas presidências croata e alemã, e ainda aquelas que são organizadas com regularidade pelo Parlamento Europeu. Ainda aconteceu uma, ou vai acontecer nos próximos dias, é o deputado Paulo Pisco que acabámos por indicar, já teve lugar ou ainda não a reunião no Parlamento Europeu, de 4 de dezembro, não é? Em particular, a Comissão assegurará, em articulação com as comissões competentes em razão da matéria, a participação nas seguintes reuniões que já estão programadas: a Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação, o Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol e a Conferência sobre a Política Externa e de Segurança Comum, que está prevista para Zagreb, 2 a 4 de março. Está um ponto 3 em aberto, deslocações e representações noutros Estados. Portanto, acho que é uma certa duplicação este ponto 10.3 do ponto 10. Não sei se faz necessário, porque o ponto 10 já está em aberto. Não sei se vale a pena estar aqui a pôr mais isto, mas... Portanto, o 10.3 e o 10.4 acho que estão subsumidos no ponto 10. Não é? Senhor deputado Constança, depois deputado Boas. Faz favor.
Senhor Presidente, sim, acho que as deslocações e reuniões em território nacional poderiam estar subsumidos no ponto 10. No entanto, tínhamos aqui uma sugestão que era a visita às agências europeias sediadas em Portugal. Esta comissão, que eu me recordo, nunca as visitou, estão aqui mesmo. É mesmo uma deslocação tão fácil. E temos aqui tanto o Observatório da Droga, no caso de Seré, temos o Observatório da Droga e da Toxicodependência, temos a Agência Europeia de Segurança Marítima, e, portanto, esta seria seria das tais ações que seriam facilmente cumpridas por esta comissão, para nós chegarmos como costumamos chegar ao final de um ano sem as ações cumpridas.
Que acabou de ser apresentada e que me parece bastante pertinente. Eu próprio tenho curiosidade. Mas eu continuo a pensar que tudo isso está contido no ponto 10, não é? Portanto, eu acho que os pontos 10 e 10.3 e 10.4 podemos pôr aí uma redação em que tudo isso fique contemplado, não me parece? A senhora deputada Isabel Meirelles. Ah, e o deputado Fernando Rua estava primeiro, peço desculpa.
Não.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, eu acho que se podia aproveitar o ponto 10.4 exatamente para fazer o complemento daquilo que foi sugerido há bocado, que se visitem as regiões da coesão. Temos, e eu lembrava este propósito, temos duas das regiões mais pobres da Europa, a região norte e a região centro, e, portanto, gostaria que se pudesse aqui pôr exatamente neste ponto essa possibilidade de se deslocar a essas duas regiões. E portanto ficava resolvido o problema da especificidade que se deu à RUPES e nomeadamente às regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Neste ponto, as regiões ultraperiféricas também são território nacional.
Eu acho que estamos de acordo que a Comissão se poderá deslocar onde muito bem entender, e isso deve estar contido no programa. Agora, a efetivação ou não dessas reuniões decorrerão de propostas concretas que sejam apresentadas por cada um dos senhores deputados ou por cada grupo político. Portanto, quando algum deputado ou grupo político chegar aqui com uma proposta para visitar a região centro ou a região autónoma da Madeira, nós apreciá-la-emos e decidiremos em função do seu mérito e da oportunidade de calendário. Não é? Portanto, ficaram contempladas neste ponto 10 todas estas possibilidades. Confiarão na Comissão de Redação. De qualquer modo, depois poderá ser ratificado depois disto passado a limpo, não é? Proposta 11. Peço desculpa, senhora.
Só sublinhar muito rapidamente a importância de visitar a EMSA, ou se quiser à portuguesa, a Agência Europeia de Segurança Marítima, porque inicialmente, quando ela foi criada em Portugal, era do mais opaco, não permitiam visitas, não sei como é que está hoje, mas na altura era qualquer coisa que me fazia muita impressão, porque de facto este tipo de organismos devem ser transparentes, e o facto de não permitirem visitas, penso que agora é uma boa oportunidade de vermos qual é o estado da arte nesta agência concretamente.
Muito bem. Bom dia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, é muito rápido. Eu pedia só que...
Muito obrigado. É muito rápido. Esta questão que a deputada Isabel Meirelles coloca é pertinente. Eu fazia uma sugestão para ajudar, de caráter mais prático. Eu admito que a Comissão de Agricultura e Mar, na legislatura passada, possa ter feito uma visita à Agência Europeia de Segurança Marítima. Caso tenha feito, fez, não fez? Caso tenha feito, e julgo que sim, valia a pena recuperar o acervo de informação resultante dessa visita, até para conhecimento desta comissão e preparação de uma próxima iniciativa. E eu julgo que essa matéria é útil. A mesma coisa em relação à Comissão de Saúde, junto do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência. Relativamente às visitas, deslocações, etc., e sem prejuízo da invocação que o Sr. Presidente tão brilhantemente fez do princípio da livre circulação de pessoas e bens no contexto da União Europeia, eu consideraria, apesar de tudo, que importa só lembrar que estamos a falar da primeira sessão legislativa. E para a primeira sessão legislativa, para um ano de trabalhos parlamentares, com tudo o que aí vem, também seria conveniente não colocar um plano tão ambicioso que fosse impossível de cumprir do ponto de vista das atividades, até porque plano que é aprovado, sabendo-se que não se vai cumprir, não diz muito sobre a pessoa que a aprova. Muito obrigado.
Bem, e acabei também de receber aqui informação que a Comissão de Assuntos Europeus, no ano passado, terá feito a visita a estas duas entidades. Quer dizer que a senhora deputada Constança, que era membro da Comissão, não esteve cá, certamente, nesses dias. Sim, senhor. Mas, portanto, estão acolhidas as sugestões, todas elas ficam, portanto, em aberto e dependentes das iniciativas que cada deputado ou grupo parlamentar sobre esta questão entenda formalizar. Ponto 11. Dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho do primeiro semestre de 2021. Portanto, o que se propõe aqui é a criação de um grupo de trabalho que acompanhe e participe na preparação da presidência, bem como garanta a necessária articulação com a estrutura de missão da presidência portuguesa. Portanto, creio que estamos também todos de acordo. 12. Outras atividades que venham, que não seja possível prever agora, farão parte do relatório que daqui para um ano será elaborado relativamente às concretizações desta comissão. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma breve, queria só fazer uma intervenção acerca do ponto 11. A presidência portuguesa da União Europeia vai ser, digamos, um dos assuntos fundamentais que iremos nesta área tratar nesta legislatura, relativamente a esta comissão parlamentar. Não há dúvida nenhuma que temos o quadro financeiro plurianual, a transição de um quadro para o outro, temos diversas questões, mas sem dúvida que a presidência portuguesa coloca perante o Parlamento português uma responsabilidade acrescida. E eu aqui vou dizer as duas razões que nos levam a manifestar uma divergência perante esta proposta do Grupo de Trabalho. A primeira é relativamente ao objetivo da, justamente da valorização do assunto em duas vertentes. Na vertente da participação plural e diversificada dos grupos parlamentares e o outro da valorização do tema em razão da sua presença à Comissão Parlamentar. Ou seja, compreendendo perfeitamente que o racional da proposta do PSD esteja na base de uma ideia de autonomia o racional da proposta do PS seja no sentido da autonomização do assunto e do seu tratamento e do seu acompanhamento de uma forma mais específica e concreta e direta, eu julgo que quando chegar o momento em que a presidência portuguesa começa a aproximar-se a entrada em funções da sua responsabilidade, eu diria que a Comissão Parlamentar, a Comissão de Assuntos Europeus, deve ter aí, nessa fase, uma particular atenção e um particular enfoque que não se dispensa nem se substitui na criação de um grupo de trabalho. Se há matéria nobre para a qual uma comissão parlamentar se deve voltar e concentrar, do nosso ponto de vista, esta é seguramente a presidência portuguesa. Em segundo lugar, nós estamos perante uma circunstância concreta, e temos que olhar para a natureza das coisas, estamos perante uma circunstância concreta em que a composição nesta legislatura da Assembleia da República coloca os 7 grupos parlamentares e mais os 3 partidos com deputados únicos representantes, portanto, os 10 partidos dos quais 7 grupos, com uma proporcionalidade e possibilidade de participação que não é idêntica para todos. E eu julgo que as reuniões e os trabalhos parlamentares têm a ganhar se tiverem o máximo de participantes possível. Ou seja, quando nós temos criação de grupos de trabalho, para além das comissões que existem, estamos a criar situações, mais do que no passado, mais agora do que no passado, em que não temos a garantia de que todos os grupos que estão numa comissão parlamentar, olhamos agora neste momento para o quadro que é possível ter dessa diversidade e dessa pluralidade, e que a agenda parlamentar e a experiência demonstra que a agenda muitas vezes não permite essa diversidade e essa pluralidade num quadro de grupos de trabalho com trabalhos simultâneos, em que ao mesmo tempo da Comissão de Agricultura está o grupo de trabalho disto e ao mesmo tempo da Comissão de Assuntos Europeus está o grupo de trabalho daquilo, e isto levanta problemas. E, portanto, partilhando com os seus deputados esta preocupação prática e objetiva de que as reuniões tenham, de facto, essa participação e essa eficácia de trabalhos. Por outro lado, parece-me que a própria substância do assunto justificaria, quando se aproximasse o momento da presidência, o caráter próprio que justifica o tratamento em sede de comissão parlamentar. Peço desculpa, eu disse.
Estava só desvalorizado de passar a palavra àquela senhora deputada Fabíola que pediu, mas...
Tinha a palavra primeiro.
Ah, o João Almeida tinha pedido. Então, peço, mas antes disso, eu gostava só de chamar aqui, fazer uma chamada de atenção. Vamos lá ver. Nós vamos ter a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.
Sim, sim, sim.
E estamos aqui a falar da dimensão parlamentar, que é o acompanhamento de algumas iniciativas que a presidência portuguesa vai promover. Portanto, isto aqui trata-se mais de alguém que acompanhe, sei lá... O Parlamento vai decidir fazer seminários, conferências. Portanto, é alguém, um grupo mais restrito, faça o elo de ligação a esse tipo de iniciativas, porque o resto, a presidência portuguesa vai ser como qualquer das outras. Vai ter uma agenda política e essa agenda política vai ser discutida como é a agenda política da presidência finlandesa ou da croata, não é? Portanto, aqui trata-se, a minha interpretação desta proposta, não sei se... estou a interpretar bem, ela veio do Partido Socialista, a minha visão era ter aqui um grupo, porque estas iniciativas, algumas vão estar bastante trabalho, onde é que vão ser, quem é que vão ser os convidados, como é que vão ser, era mais uma coisa de natureza mais operacional, e nada que venha retirar espaço de debate próprio ao nível em que estamos aqui, não é? Mas, não sei, senhora deputada, João Almeida, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Subscrevendo e preciso verbos o que disse o Sr. Deputado Bruno Dias e aproveitando o acrescente que fez o Sr. Presidente, eu acho que tudo isso podia desenrolar em sede de reunião de mesa e coordenadores, não autonomizando um grupo de trabalho que coloca as dificuldades que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu a mais de metade das forças políticas representadas no Parlamento. Não é naturalmente a mais de metade dos deputados eleitos, mas é a mais de metade, e numa lógica de pluralidade, isso é um dado relevante. E mesa e coordenadores têm esse aspecto institucional de não criarmos mais uma estrutura, ser uma que já existe, e podermos aí dirimir. Se em mesa e coordenadores viermos a ver que, de facto, não se consegue e que se justifica um grupo de trabalho, com certeza, mas que pelo menos tentemos aqui fazer de maneira a que todos possamos participar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, mais uma vez, não tendo experiência, é difícil, mas gostava de sugerir uma abordagem, que é daquilo que eu já percebi até agora. Os grupos de trabalho são estruturas com objetivos definidos e com prazo de duração específica. Portanto, o que eu sugeria era que se definisse para este grupo de trabalho, por exemplo, um prazo de 6 meses, após o qual, portanto, este grupo iniciaria estes contactos, faria esta primeira abordagem junto da estrutura de missão e, passado esses 6 meses, então reavaliava-se. Possivelmente, passado esses 6 meses, já tinha sido possível fazer em especialidade, digamos assim, um trabalho mais preparatório e depois, dos resultados desse grupo, então integrariam a comissão e passaríamos a trabalhar em plenário de uma maneira mais abrangente. Muito obrigada.
E conclusões, mas já agora deixa-me também exprimir a minha própria opinião. Vamos lá ver, relativamente a esta questão dos 6 meses, não posso subscrevê-la, porque se há um grupo de trabalho de preparação da presidência que começa em 1 de janeiro de 2021, não me parece que esta preparação acabe em 30 de junho do ano anterior, não é? Quando muito acabaria no dia 31 de dezembro, na véspera de começar a presidência. Em segundo lugar, sobre a proposta do Sr. Deputado João Almeida, digamos, esse Conselho de Coordenadores não está formalmente instituído, não é? Cada grupo tem um coordenador, mas não há nenhum órgão, nenhum grupo, o que não quer dizer que... Como? O que não quer dizer que não sejam os mesmos. E isto talvez desse uma dimensão, quer dizer, a inscrição disto no nosso programa de atividades, acho que transmite a importância que damos ao papel do Parlamento na preparação das ações que têm a ver com o Parlamento para essa mesma presidência. Agora, esse grupo de trabalho pode ser constituído pelos coordenadores. É uma questão que está aqui, obriga mais a que esse grupo se debruce mais sobre este tema. Se não estiver, nada impede que o faça. Mas eu acho que valorizaríamos a presidência se tivéssemos isto. sem prejuízo da composição ser exatamente os mesmos que o deputado João Almeida sugeriu.
Senhor deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a ideia seria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, seria mesmo essa, dar aqui um bocadinho mais de dignidade, digamos assim, a esta preparação daquilo que será a presidência portuguesa da União Europeia. Da presença.
Sr. Presidente, valorizando inteiramente a ideia e concentrando na substância da ideia, digamos que a praxe parlamentar induz à prática de quem quer dignidade põe na comissão. Uhum. Digamos assim, a comissão é por excelência, digamos, o espaço, a sede própria para, no quadro institucional da Assembleia, conferir, digamos, a abordagem mais digna a essas matérias. O destaque a dar ao tratamento dos assuntos e a prioridade a dar ao tratamento dos assuntos, no concreto, e compreendendo bem o que o Sr. Presidente aqui sublinhava, nós ficamos com a noção e com a percepção de que o objetivo é envolver os vários partidos no tratamento e na preparação das iniciativas e dos trabalhos. De uma forma concreta, de uma forma prática. Ou seja, decidirmos agendas, decidirmos convites, decidirmos organização de debates, etc. Eu julgo que está mais ou menos consensual de que isso tem a ganhar com a presença maior possível, para que não haja, depois de um debate que se fez durante duas horas, aparecer um partido que diz não, mas afinal isso está errado, há uma... e começa do princípio. Para que isso não aconteça, o nosso ponto de vista aqui não é filosófico nem é conceptual, de que comissão é bom e grupo de trabalho é mau, ou que mesa e coordenadores é bom e subcomissão é má. Não é uma questão de nomenclatura, é uma questão prática. Não é? E eu... Para contribuir para uma solução, eu posso dar assim uma ideia. Se a agenda dos trabalhos da Comissão tiver em conta, não estou a dizer na reunião o ponto 1 ser este, não é isso. Vou dizer outra coisa. É a organização dos trabalhos da Comissão, a agenda e o funcionamento desta Comissão, se for feita de forma articulada com os trabalhos e as responsabilidades que chamemos-lhe este grupo de trabalho tenha pela frente... Não é o problema ser grupo de trabalho, é evitar ao máximo as simultaneidades e as sobreposições. Faço-me entender? Ou seja, eu não acharia bem que houvesse uma reunião deste grupo de trabalho a uma quarta de manhã, ou uma terça de manhã. Eu acharia bem que houvesse uma conjugação de horários e de organização de trabalhos desta comissão com esse grupo de trabalho no momento em que ele arranca. E em função dos objetivos concretos e não de uma agenda própria. Faço-me entender, Sr. Presidente. E, portanto, o nosso da CDU, do Grupo Parlamentar do PCP tem esta questão. O Grupo Parlamentar do PCP tem esta questão. Nós queremos contribuir da melhor forma para que haja, com esta pluralidade de contributos, uma participação prática para garantir que os trabalhos andam da melhor forma possível. Se isso... significa funcionar em mesa e coordenadores, noutras comissões tem sido essa a solução. Se nesta comissão existe uma vontade maioritária, digamos, de que seja criado um grupo de trabalho, acima de tudo a nossa preocupação é que seja conjugada a participação máxima possível de todos e que haja um contributo de todos para o andamento dos trabalhos. Obrigado.
Talvez a nossa dificuldade de todos seja perceber exatamente qual vai ser a missão deste grupo de trabalho, não é? Portanto, o que é que eu interpretei? Eu interpretei é o seguinte: o Parlamento vai tomar algumas iniciativas que têm a ver com aquele período de 6 meses em que Portugal exerce a presidência do Conselho. E o Parlamento, de acordo com as suas competências de acompanhamento, decide promover algumas iniciativas que vão ser organizadas não pela Comissão de Assuntos Europeus, pelo Parlamento, mas onde nós temos, tanto ou mais, talvez, do que as outras comissões, alguma coisa a dizer. Portanto, este grupo de trabalho era mais para fazer esse trabalho de acompanhamento mais direto. Agora, é um trabalho que a Comissão, no seu todo, não possa fazer?
Eu
esqueci de uma coisa.
Não sei.
Posso acrescentar uma coisa? Dá-me licença, peço desculpa. Posso acrescentar?
Com certeza.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, há aqui um elemento que eu queria dizer e que por lá se não referi. Se nós estamos a falar das questões mais práticas e organizativas, digamos, da preparação de determinados debates, iniciativas, conferências na Assembleia, estamos a falar de um género de trabalho. Se nós estamos a falar de ouvir governantes, responsáveis da União Europeia, etc., naturalmente que a Comissão é o espaço próprio e não um grupo de trabalho.
Mas não é...
E, portanto, eu julgo que estamos todos entendidos quanto a isso. Não há dúvidas quanto a isso. Portanto, o grupo de trabalho seria de uma vertente mais organizativa e mais prática, etc. Agora, também me parece, e isto é uma questão fácil de verificar na experiência anterior, não sei se foi em 2008 que foi a última presidência portuguesa, certo? Talvez não tenha sido assim tão intensiva a vocação de tipo secretariado que os deputados terão assumido na preparação de conferências e debates nessa altura. Portanto, não sei quantas reuniões por semana é que vai ser preciso para preparar esse tipo de coisas ao nível desse grupo de trabalho. Agora, ouvir governantes, ouvir membros da Comissão Europeia, isso é outra coisa. E isso vai ser muito... Se calhar vai estar aí a maior parte do encargo no acompanhamento à presidência portuguesa. Mas uma coisa não deve fazer esquecer a outra. Eu queria só sublinhar esta questão.
Obrigado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu acho que nós falámos um bocadinho sobre esta questão e é mesmo o que está em causa é tentar não perder a oportunidade e estar um grupo realmente desta comissão focada e acompanhar todo o processo. Claro que aquilo que for da comissão será da comissão, o que será do grupo de trabalho será do grupo de trabalho, mas é mais uma questão mais de apoio logístico, como estávamos aqui a falar, para que nada falhe, porque a Comissão terá com certeza vários assuntos e quando estamos todos em tudo, há sempre alguma coisa que pode falhar. A ideia aqui é realmente estar próximos daquilo que é o calendário e tudo o que será necessário para que esta Comissão realmente possa acompanhar. Agora, uma sugestão que eu dou ao pessoal, não sei se é possível ou não, Sr. Presidente, fará o juízo mais correto, era se calhar na agenda de trabalhos da própria Comissão haver sempre um ponto que seja o reflexo do trabalho desse grupo de trabalho, digo eu, desculpando pelo nasmo.
Deputado Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Queria só, salvo melhor opinião, dizer que julgo que este assunto não deveria ser discutido no âmbito do plano de atividades. Não estamos perante uma atividade em concreto, mas deverá ser autonomizado e discutido na ordem de trabalhos normal e tem de ser votado e tem de ser aprovado autonomamente pela Comissão. Portanto, não é propriamente uma atividade.
Uma questão de método, não é? Porque nós estamos aqui a um programa de atividade, é dizer que a Comissão vai criar ou não, consoante seja aprovado, porque depois trata-se de, se for aprovado que... É a intenção criar um grupo de trabalho, virá uma proposta do grupo de trabalho, quem é que o integra, qual é que é a sua missão, qual é que é o seu prazo de funcionamento, etc. Não é? Mas, portanto, concretamente, há uma proposta em cima da mesa com este texto para este programa.
Vai ter muito a ver com a forma como se estruture o funcionamento, as atribuições e competências deste grupo de trabalho. Ou seja, desde que esta comissão não fique, obviamente, e presumo que seja essa a intenção dos outros grupos parlamentares, omnubilada, secundarizada por este grupo de trabalho, que seja, de facto, apenas remetido às questões operacionais, e desde que se articule convenientemente com a comissão, presumo que pode ser uma boa ideia.
Do grupo de trabalho, não é? Mas porque a comissão digamos, definirá a forma como, não é? Não é? Ouça, isto permitia manter um capítulo de presidência, não é? E a forma como é que esse acompanhamento... Ouça, porque permita-me que vos diga agora aqui quase informalmente. Eu acho que também se enfatiza muito, quer dizer, cada Estado-membro, quer dizer, enfatiza muito a presidência, quer dizer, aqui para nós. Quer dizer, uma presidência é uma presidência, não é? Todos os seis meses há uma presidência. E, portanto, a agenda europeia até nem é o Estado-membro que a determina, não é? Quer dizer, lá pode ter uma margenzinha, ou aquilo que não passou da outra, passa para aqui, ou antecipa de acordo com a Troika, quer dizer, mas, de um modo geral, a Comissão é que tem o monopólio da iniciativa legislativa. Portanto, o que está em cima da mesa é o que a Comissão lá põe, não é? Há a sorte ou o azar da roleta, calha neste ou calha no outro semestre, quer dizer, a margem... Lá está tal coisa, quer dizer, Portugal escolhe normalmente a África, não sei o quê, se calhar os espanhóis escolhem a América Latina, os outros escolhem outro tema qualquer, a dimensão nórdica, quer dizer, mas isso é tudo, quer dizer, no essencial, isto, a vida não muda muito para a presidência ser croata ou ser portuguesa. Agora, há aqui um conjunto, nós temos que ter orgulho de presidir ao Conselho e de fazer, enfatizar isso através do... Mas, quer dizer, calma lá, não é? Acho que não vale a pena também levarmos isto demasiado a sério, mas, portanto, mas acho que faz todo o sentido ficar um capítulozinho, dimensão parlamentar. A Comissão avaliará o método e a forma de acompanhar, de se envolver, de participar, enfim, peço-vos então que concedam o benefício da dúvida quanto ao texto e, de qualquer modo, teremos o texto, ratificá-lo-emos aqui na próxima sessão, certo? Pronto, o ponto 12 é outras atividades, o que também me parece um pouco outras atividades. Se isto é um programa de atividades, estamos aqui por outras que não estão no programa, não deviam estar cá, não é? Portanto, eu acho que talvez este ponto 12 também possa ser suprimido, porque aquilo ou se cumpre o programa ou se fazem coisas para além do programa. Portanto, o que se faz para além do programa é este programa. Portanto, não, talvez, eu suprimiria talvez este ponto 12 se estivessem de acordo. Me parece um pouco redundante. Senhor Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos, alguma... Assim que, portanto, temos o nosso programa aprovado, agradeço o contributo de todos e até daqui a 15 dias. Bom dia. Desejo a todos. Bom dia.